Vamos a comenzar a estudiar un poquito sobre Purim semana que viene. Una práctica, tenemos la mitzvah, como está conforme descrito en la Torah.
Perdón, permiso, le dejo.
Sí.
¿Cuánto dejamos la mitzvah?
20 minutos más o menos.
Ah, bueno.
No.
¿Por qué no cambia?
Puede ficar de pé. Entonces, si bien Purim no llamamos un día alegre, un día festivo, todo más, la verdad es cosa seria. Purim es una data muy seria, al punto que a gente dice que Purim tiene tanta santidad porque Yom Kippurim. Cuando hablamos de Yom Kippur, ¿qué significa Yom Kippurim? Es como Purim, Kippurim. O sea, es un día muy solemne Purim, la verdad. Y a santidad, no celebramos el Purim, nos fantaseamos, nos alegramos, bebemos, etc. ¿Por qué estamos celebrando? No es brincadera, estamos a beira del término. ¿Cierto? Fue decretado un. Feito un decreto y fuese colocado en práctica, no es simplemente que fue una teoría. Fue colocado en la práctica, teve una guerra, inclusive, que en Shushan duró más un día. Entonces no fue que estamos haciendo de conta. Entonces, es una cosa muy seria cuando hablamos de Purim. Con todo el contenido más profundo de Purim, la verdad es como nos hablamos, que comparado como Yom Kippur, entonces eso nos muestra la grandeza de Purim. ¿Por qué? Porque si nos hablamos que Yom Kippur es que Purim, como Purim, o sea, pasa Purim a ser la referencia. No es que Purim es importante porque se parece con Yom Kippur. Yom Kippur es importante porque se parece con Purim. O sea, Purim na prática passa a ser uma referência muito mais elevada. Então, da mesma maneira, existe uma relação também entre Purim e quando? Que outra grande festividade no calendário judaico? Shavuot. Por quê? No final da Megilá nós lemos um versículo que diz: Kimu bekivlo aleihem ayodim aleihem ve'azaram et asher echelu la'asot. Aceitaram e cumpriram os Yehudim sobre eles e sobre as gerações posteriores aquilo que já tinham começado a fazer. Que significa? Kimu bekiblu significa cumpriram e aceitaram. Que significa? Cumpriram, diz a Gemara, o que já tinham aceito, ou seja, tinham recebido a Torá, mas a Torá quando foi recebida, como foi dada?
A força.
Por imposição. Enquanto que em Purim aceitaram de livre e espontânea vontade. Em Purim falaram, bom, se vamos, como diz, vamos ter problema, vamos nos aferrar à Torá. Não porque tenham opressão, bem pelo contrário. Eu poderia, desculpa, como muitos ou muitas gerações pensaram, vou assimilar, largar tudo, que aí é melhor ainda. Não, bem pelo contrário. Eles se aferraram à Torá e isso fortaleceu muito mais a sua fé. Então, por essa razão que comparado justamente a festa de Purim com a festividade de Shavuot. E aí os Yehudim, justamente na época de Mordecai Esther, aceitaram e assumiram a Torá literalmente de bom grau. Então, agora surge uma pergunta. Por que que a Kadosh Baruch Hu, na hora de matar a Torá, entregou a Torá por imposição? Uhum. Como foi? A Gemara Masechet Shabbat conta que foi, se Hashem veio e colocou para os Yehudim uma montanha sobre eles, um monte Sinai. Quando diz que estavam Betachtit Ahar, debaixo da montanha, significa na base da montanha, nós entenderíamos em português, seria ao pé da montanha. Mas a Gemara explica que estavam literalmente embaixo da montanha. Que significa? Que Kadosh Baruch Hu arrancou a montanha do lugar, como se fosse um grande bloco, um desenho animado, e colocou em cima da Israel e falou para eles, se vocês aceitam, tudo bem. Caso contrário, abaixo aqui a montanha e já fazemos uma vala comunitária, como se diz.
Gostou da expressão, né? Para um jornaleiro.
Então, naquele momento, certo? Nessa opressão, nessa imposição, certo? Povo, o que que fez? O que que respondeu? Ele diz, faremos e ouviremos. Bravo, Nasser Benishma. Eles aceitaram com amor e devoção. Isso é amor e devoção? Ou você aceita, eu te enterro aqui. Que amor e devoção é esse? Você não tinha opção? Certo? Então, na prática, diz que esse amor mesmo é a opressão. O amor, muitas vezes o amor te força a fazer coisas que você não necessariamente está a fim de fazer. Por exemplo, na hora de Matan Torah, a Kadosh Baruch Hu se revelou ao povo de Israel com um amor infinito, um amor incrível. Veio dar para o povo de Israel o tesouro mais valioso que tinha. Então, quando você dá uma coisa com muito amor, você provoca uma reciprocidade no outro. É verdade que a montanha estava em cima, mas não foi pela montanha. Foi por aquele amor que a Kadosh Baruch Hu, que Deus expressou para Israel. Quando você maltrata alguém, você recebe, você colhe o que você semeia. Se você dá um sorriso para alguém, provavelmente a pessoa vai te devolver um sorriso. Se você chega mal encarado para alguém, a pessoa vai ficar já na defensiva, já vai também encarar de forma errada. Então, literalmente, conforme como a coisa vai acontecer, assim a coisa se desenvolve.
A ação provoca uma reação.
Então, a Kadosh Baruch Hu veio com uma ação de amor tão grande que qual a reação que poderia ser? Ah, estava montanha. Naquela hora, eles não ligaram. Quando você está num momento de muita alegria, de muita felicidade, você não liga para um. Você não deixa estragar aquele momento tão feliz. Você não se deixa arruinar isso. Um exemplo prático, eu sempre costumo dar, eu estava na noite do casamento da minha filha. E o cara veio me falar no finalzinho, olha, a gente não atingiu o acordo, se eu tenho que assinar aqui, vai ter que pagar tanto. Porque se você compromete que se dá para trazer manobrista para, sei lá, 200 carros, e não tem 200 carros, você se compromete, você tem que pagar a diferença de carros. Eles disseram que não alcançou a cota, sei lá. Vai discutir, eu sei quantos carros vieram. Só que na hora H você está feliz, você não liga. Depois, quando caiu a ficha, já era tarde, já tinha assinado. Mas o conceito que é, eu não vou deixar aquela noite estragar a minha alegria, a minha felicidade, por causa de um detalhe. Era bem mais.
Era mais um detalhe. E para que estava, então, a montanha assim? Por que puso assim?
Bravo, boa pergunta. Vamos chegar lá. Então, na prática, Kadosh Baruch Hu expressou um amor tão grande que esse amor, como o Carlão disse, gerou uma reação. Então, simplesmente, ele deu uma luz, uma coisa tão boa que não podia despertar outra. Essa proximidade a Kadosh Baruch Hu provocou em Am Israel também uma reciprocidade, que eles falaram na Seven Ishma, não falaram na Seven Ishma pela montanha, ou na Seven Ishma veio pela revelação do amor divino. E isso, como está escrito, que Kadosh Baruch Hu colocou sobre eles a montanha como se fosse alguma coisa por cima deles. O que significa? Uma vez que o amor foi tão grande, foi como se tivesse tirado deles o livre-arbítrio. Não tem essa opção. Alguém com quem você tem mágoa vem te abraçar sorridente com um pacote de um presentão na mão. Naquela hora você vê a boa vontade, a disposição, que ele vem de bom grau, que ele vem sorridente, vem com um pacote, com um presente para tentar te agradar, para tentar de alguma maneira fazer esquecer a mágoa ou o que teve de ruim. É difícil você naquela hora dizer, tá bom, vai, dá-lhe-se. Sabe, você quer naquela hora que vamos melhorar as coisas também. É como se estivesse tirando de você o livre-arbítrio. Você deixou sem opção. O Calona está no shiur e de repente vê o Kim e fala para ele: olha, se você ficar no shiur até o final, eu te faço o maior pedido do ano. O Calona não levanta nem para atender o telefone. Por quê? Porque ele se importou com o shiur. O Kim, naquele exemplo, arrancou o livre arbítrio dele. E não pode escolher outra coisa. Sabe, te deixou sem opção. Então, quando a expressão de que Deus colocou montanha sobre eles é uma expressão figurativa, como dizendo, Deus te deixou sem opção. Mas não pelo medo de ser enterrado. Senão porque o amor foi tão grande que não. É um pai que o filho, para quem tem filhos, o pai está bravo com o filho está de castigo, mas o filho vem com todo amor, com carinho, pai me desculpa, e vem... abraçar e sei lá o que, sincero, profundo. Não é que é artista, sabe? Não te deixa outra opção, tá bom.
Vai se derrete.
Então, sabe? É natural. Por quê? Literalmente, te deixou sem opção. Uhum. Ok?
É um livro do Rabino.
Sim.
As alahot se aplicam até com a Kadosh Baruch Hu, né? Então foi um casamento e a Kadosh Baruch Hu era o noivo e a Misrael era a noiva.
Exato.
Então quando é um casamento que o noivo forçou a noiva, quer dizer, ele violou a noiva, não pode fazer get. Então é a mesma coisa que a Kadosh Baruch Hu com o povo de Israel, ele forçou botando a mão em cima
para que não possa,
não possa
existir uma possibilidade de
fazer gueta.
Exato. Tem essa lei. Não vai poder mandar ele embora nunca. Vai ter que... Agora você, ou seja, você noivo,
você
coagiu ela, agora você vai ter que engolir. Então, a Kadosh Baruch Hu, de alguma maneira, ele se impôs a si mesmo. Ah, mesmo que a gente, Deus nos livre, faça o errado. Hashem,
ele
colocou uma situação na qual mesmo que a gente faça com motivos para nos expulsar, ele não vai poder nos expulsar.
Casamento indissolúvel.
Tá certo?
A montanha é a
Chupá, sim. Ao contrário, por isso que nos colocamos a Chupá. Não, ao contrário. Nós colocamos a Chupá para lembrar a montanha que estava sobre eles. Então a Kadosh Baruch Hu deixou ele sem escolha. Nos dias de Purim agora aconteceu o oposto. Nos dias de Purim, não somente que eles, a Kadosh Baruch Hu não estava revelado como nós vemos na história da Megilá, se que o nome de Deus está escrito para mostrar que é toda uma sequência de coisas naturais. É o que estava falando para ele?
Não era Nina.
Depois ouvi a gravação, cara. Só que eles eram dias de quê? Dias de ocultamento. Kadosh Baruch Hu não se revelou para eles, certo? E toda paraxá, todo esse episódio, certo? Do decreto e do milagre e tudo o que aconteceu, parece coisas naturais, todas uma sequência de coincidências e casualidades. Casualmente Moshe estava passando por aí e Moshe entendia a linguagem de Victana e Teres, etc, etc, etc. Certo? E se não se revela nada do que tem o sobrenatural, a mão de Deus como está por trás. Como vemos, o nome de Deus não aparece na Megilá, um exemplo. Para mostrar justamente isso. Se você pensa que na tua vida Deus não está presente, saiba que Ele está por trás mexendo todos os pauzinhos. Ah, justo aconteceu aquilo. Você conta um episódio interessante do Baal Shem Tov, que tinha um Yehudi que não acreditava em Deus, e ele queria que provasse para ele, porque ele não acreditava que teve a abertura do Mar Vermelho. Ele acreditava que toda uma sequência de eventos naturais teve vai chamar, vai chamar e tudo mais.
Eu tenho um amigo assim.
Então, diz que ele chegou no Baal Shem Tov e falou para o Baal Shem Tov, eu não acredito. Aí o Baal Shem Tov respondeu para ele, pode ser. Vamos dizer que Deus não abriu o mar, simplesmente abaixou as águas. E depois as águas subiram, que nem o tamanho da TI agora esses dias. Sí.
Tomando ti fue peor.
¿Eh?
Oh. Entonces, los hermanos no le llaman. Entonces, na práctica, o qué que aconteceu, na? Dice Valchento. Todo bien. Mas que justo abaixou quando os Yehudim foram passar. E esperou eles passarem. E justo subiu quando os egípcios foram passar. E eles afogaram. Isto daqui. Esta coincidência, alguma mão, algo tem por trás. O homem se convenceu realmente que. Se não, o mar não se abriu, mas que alguém está mexendo uns pauzinhos aí no mundo para as coisas acontecerem. Que justo para um se abriu, ou seja, para um abaixou e para o outro subiu.
Ah, mas está escrito que tinha uma parede à direita e à esquerda.
Perdão, é isso que está escrito. Mas ele, a alegação dele que não acreditava na Torá. Então, numa situação semelhante, este ocultamento, os Yehudim estavam à mercê, como a gente diria, durante todo o ano do decreto de Amã. Sim? E isso era a primeira vez que o povo Yehudi inteiro foi exposto a esse teste de confiar em Akadosh Baruch Hu. E este teste que foi dado para ele era do mais difícil, do mais fortes. E por um lado, estava por sobre as cabeças dele o decreto de extermínio, de aniquilação. E sim, por outro lado, o que tinha? Abriu mão do Yadut. Como depois aconteceu na Inquisição, que viram os marranos, etc. Outros momentos na história, mas nunca foi com o povo inteiro. E isso, na verdade, foi a primeira vez. E quando eles podiam, eventualmente, abrir mão de tudo, o que a mãe queria? Que se ajoelhem, que se prostrem, ou seja, que renunciem a seu Yiddishkeit e demais. E isso foi uma declaração de fé do povo de Israel para Kadosh Baruch Hu e para sua Torá. E ela não vem por causa da revelação divina. Ela vem por quê? Na hora da outorga da Torá, a revelação divina provocou em Am Israel. Aqui, o amor em Am Israel foi provocado por quê? Justo pela falta da revelação divina. Bem oposto. Então, aqui, o povo Yehudi, essa grande virtude, escolheu, literalmente, de livre e espontânea vontade. No dia de Purim, o povo assumiu sobre si, recebeu sobre si, da sua livre e espontânea vontade, a Torá, e por isto que é muito mais elevado, inclusive, do que o próprio Shavuot. No Shavuot, podemos dizer que foi por falta de opção. Ok? Para dizer de uma forma clara, não necessariamente falta de opção da forma negativa que serão enterrados, não falta de opção de tanto amor que não deu opção, como explicamos. Mas na prática, a Israel não tinha opção. Aqui tinha opção e a opção foi a Torá. Então, na prática, como isto se reflete, como isto se revela, como se expressa de uma forma que nós expressamos justamente o milagre de Purim? Onde vemos na história de Purim toda esta grandeza? E esse é o conceito que diz a Alahá: a pessoa deve se alegrar e beber ad de lo yadá, até que perca a consciência. Certo? Que algumas pessoas mal interpretam que tem que ficar bêbado, que tem que perder a consciência. Perder a consciência não é entrar em coma alcoólico. Perder a consciência é, por exemplo, beber um pouco mais e dormir, que perdeu a consciência por causa disto. Ou até. Deve beber até. Não. Ou seja, quando dizemos até, um pouco antes.
Não chega no
ponto. Não pode chegar a um ponto. Já não pode perder a consciência. Mas o que significa, isso eu estou explicando a Lajá. Agora, o que significa esse conceito de até perder a consciência? Então, esse conceito de até perder a consciência, certo? Conforme está escrito na Lajá, em Purim, cada Yehudi deve se elevar acima da lógica. Não se deixar levar pelo seu entendimento, pela sua lógica. É acima, perder a consciência. Simplesmente está... Não é um nível consciente, é um nível supra, um nível acima disto. E simplesmente perceber o vínculo, o elo sobrenatural que existe entre Yehudi, Hashem e a Torá. Ou seja, com Hashem e a sua Torá. Yo no quiero dividir entre Hashem y la Torah, pero si es con Hashem y con la Torah, como si fuesen cosas diferentes, entidades diferentes. Entonces, o libre, o ese Mesirut Nefesh, esa devoción, esa prontidón de Am Israel, na época de Ahasverosh, de ir contra todo que estaba siendo planejado na época, que era o lógico, é o que? Abrir mão. Como diz no Salmo, no versículo, et la sod la Shem efero Torateja, na hora de fazer para Deus, então passamos por sobre a Torá. Não significa que qualquer coisa vamos abrir mão da Torá, bem pelo contrário. E a atitude deles foi, entre aspas, acima da lógica. Então, ela, sendo uma expressão de um vínculo muito profundo e muito forte, um sobre, poderíamos dizer, sobrenacional, acima do racional, entre o vínculo da alma do Yehudi com a Kadosh Baruch Hu. Então, isto não dá para explicar de forma lógica. Por quê? Porque está acima. E este vínculo é essencial, e não somente é essencial, ele se revela a cada ano em Purim. Só que quando a lógica está governando, como dizendo, não dá para, logicamente não dá para ser diferente, nós não podemos perceber este vínculo, este elo. Com os olhos racionais você não percebe. Racionalmente o mundo pareceria que vai um dia atrás do outro. Mas de repente você começa a ver que tem a mão de Deus por trás, que as coisas não podem ser. Está acontecendo algo aí, e aí para isso você tem que transcender. Tem que ir transcender da lógica, do raciocínio lógico. Por essa razão que o Yehudi precisa se elevar e transcender essas fronteiras também, ultrapassá-las, através de que, como falamos, levesume. Levesume, que significa que vai beber um pouco a mais. E aí pode se revelar essa essência, o interior, o âmago dele, que é aquele vínculo essencial que ele tem com a Shem, que é a sua partícula. Então, como por exemplo, a profecia que tinha na época dos profetas, que ela não pairava senão de noite. Quando, por quê? Porque não pode ser algo claro, tinha que ser era uma visão quando estavam dormindo, etc. Então isso estava envolvendo situações que a pessoa tremia, tinha estremecido dos órgãos, etc. Então, como Maimônides diz, então nós devemos saber que aquele nível tão elevado que se exige de nós de perder a consciência, não é perder a consciência, senão estar num nível que transcende a consciência e a lógica, e que dessa maneira podemos perceber a grandeza e a presença de Deus no mundo, mesmo que ela não esteja revelada, como aconteceu na época de Purim. Ficou clara a pergunta, então?
Esse conceito de perder a consciência também caiu nos últimos anos, né, Rabino? Que tinha gente que entra essas da Baldechan e não se bebe mais tanto.
Não, mas não é isso. Não é esse o intuito. Por isso que eu expliquei. Não é esse o intuito. Uhum. O pessoal, em vez de pegar esse transcender, sim, pegou a bebida. A bebida eventualmente era um meio para você chegar, entendeu? Beber um pouco, como a Lachá diz, bebe um pouco mais e ele vai dormir. Uhum. O pessoal bebia, eu dormi não, era beber. Entendeu? Essa é a questão. Perdeu, perdeu o foco. Uhum. A bebida era um meio para ele transcender e ele fez da bebida o objetivo, não o meio.
Uhum. Sim.
Pode ser um baseado.